Senado aprova critérios mais rigorosos para doação de órgãos entre pessoas vivas.
Comissão de Assuntos Sociais estende a pessoas com mais de 65 anos isenção do imposto de renda sobre qualquer tipo de ganho.
E CCJ aprova projeto que define atividades exclusivas de médico.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A doação de órgãos entre pessoas vivas poderá ter regras mais rigorosas.
É o que prevê projeto aprovado pelos senadores hoje e que agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Larissa Bortoni.
A lei atual prevê que a doação de órgãos entre pessoas vivas pode acontecer se os envolvidos forem casados ou parentes de até o quarto grau. Quando não há relação de parentesco, há necessidade de uma autorização judicial. No entanto, segundo o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo e autor do projeto, há denúncias de irregularidades nessas doações.
Porque foram constatados casos em que a doação, aparentemente espontânea, não era tão espontânea assim. Foi precedida de pressões, de remuneração em alguns casos, de assédio em relações do trabalho. Então o juiz precisa se certificar efetivamente que aquela doação é espontânea.
Para possibilitar que o juiz faça essa avaliação, o senador Aloysio Nunes Ferreira propôs que outros cuidados sejam tomados, como a nomeação de um perito para examinar o caso em até 10 dias.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o projeto do Ato Médico, que define quais atividades são de competência exclusiva dos médicos inscritos nos conselhos regionais da classe.
Entre elas estão o diagnóstico de doenças, prescrição de remédios, realização de procedimentos invasivos e cirurgias, além de cuidados pré- e pós-operatórios.
O relator da proposta, senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acredita que, se virar lei, o projeto do Ato Médico vai melhorar o atendimento aos pacientes. A reportagem é de Jorge Cardim.
Valadares admitiu que a proposta encaminhada pela Câmara dos Deputados tem pontos polêmicos e enfrenta a resistência de outras categorias, como psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, acupunturistas e fisioterapeutas. Antônio Carlos Valadares explicou que o projeto que define as atividades exclusivas dos médicos foi amplamente negociado para não limitar ou interferir no trabalho dos demais profissionais de saúde.
Não se trata de tirar competências de qualquer profissão. Aqui é uma lei que define a regulamentação da profissão de médico. Ninguém vai bulir, ninguém vai tocar nos direitos das outras profissões. A regulamentação da profissão do médico não é para limitar a competência dos demais segmentos.
Os senadores elogiaram o esforço do relator Antônio Carlos Valadares para negociar um entendimento sobre a matéria. A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, que foi relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, reconhece que o texto aprovado não é um consenso, mas foi fruto de um acordo entre os profissionais da área e contou com o apoio do Ministério da Saúde.
Tivemos grandes embates. Tanto os médicos quanto as demais profissões da saúde tiveram que ceder para que nós pudéssemos chegar a este substitutivo. Hoje aprovado, se não é o ideal, é o relatório possível.
A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Educação e de Assuntos Sociais e pelo plenário do Senado.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou projeto que isenta pessoas com mais de 65 anos do imposto de renda sobre qualquer tipo de ganho, como salários, fundos de investimento e aluguéis.
A ideia é estender aos idosos que não dependem de benefícios da Previdência Social a isenção do imposto de renda já prevista para os aposentados e pensionistas.
A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
O limite de isenção é o máximo estabelecido para os benefícios da Previdência Social, hoje em R$ 1.566,61 ao mês. O relator, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acha justo equiparar idosos que ainda trabalham ou que acumularam recursos durante a vida, aos aposentados.
Existem idosos que não recebem uma aposentadoria ou uma pensão, mas vivem em um aluguel. Quando esse aluguel é de 1.000 e poucos reais, eu acho que é justo que, em cima disso, ele possa ter também essas deduções.
O senador pediu ao governo que não veja a isenção como gasto, mas como investimento, uma vez que os idosos terão mais dinheiro disponível, isso vai aquecer a economia.
Uma pessoa de mais de 65 anos, que recebe R$ 1.500, mas não é da aposentadoria, recebe de uma outra fonte. Se há essa dedução, eu digo, esse é um dinheiro que vai diretamente para a economia, porque essas pessoas são as pessoas que estimulam o nosso mercado de consumo de massa.
A aplicação da lei fica condicionada, no entanto, à previsão e dotação no Orçamento Geral da União.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que assegura aos consumidores o acesso gratuito pela internet de dados sobre sua situação de crédito em instituições como o SPC e o Serasa.
Atualmente, é possível ter acesso aos dados caso o pedido seja feito por carta ou pessoalmente. A proposta segue agora para análise da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor.
E começou a funcionar hoje a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar a violência contra as mulheres. A CPMI tem como presidente a deputada federal Jô Moraes, do PCdoB Mineiro.
Escolhida relatora da comissão, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, disse que a CPMI vai propor novas medidas para proteger as mulheres, além de identificar falhas na aplicação da Lei Maria da Penha.
Então, o objetivo da CPMI é justamente identificar aonde que acontece esses problemas, quais são esses problemas, e ainda temos como objetivo propor alternativas de políticas públicas que possam garantir o melhor atendimento à mulher vítima de violência.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, sugeriu que o governo inicie um processo de concessão de rodovias federais semelhante ao que foi feito com os aeroportos.
Segundo Valdir Raup, o Brasil tem que investir mais nas rodovias, como fazem outros países. Em 2010, a China, por exemplo, investiu mais de US$ 1 trilhão e a Índia, US$ 324 bilhões. Já o investimento brasileiro, segundo o senador, foi muito menor que esses valores.
O Brasil, no mesmo período, investiu apenas US$ 7,8 bilhões, ou seja, 0,36% do PIB. Como é que nós vamos querer estradas boas com esses investimentos?
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, apresentou uma proposta de mudança na Constituição que livra de impostos os produtos feitos de material reciclado ou reaproveitado.
Segundo Paulo Bauer, se aprovada, a proposta vai reduzir a carga tributária e, ao mesmo tempo, estimular o mercado dos reciclados. E isso é importante diante das toneladas de lixo produzidas todos os dias devido ao uso de produtos descartáveis.
A incidência da imunidade de impostos sobre tais produtos pode desencadear iniciativas que solidifiquem um mercado efetivo de reciclagem e de reaproveitamento de materiais via perene desoneração fiscal. Empreendedores brasileiros de distintos segmentos econômicos sentir-se-ão bem mais estimulados a cooperar com o mercado sustentável dos reciclados.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, alertou que por causa de decisão da Petrobras de proibir a importação de combustível da Venezuela, o contrabando de gasolina e óleo diesel em seu estado não deve acabar tão cedo.
Ele contou que enquanto o litro da gasolina custa quase R$ 3,00 em Roraima, na Venezuela pode ser comprado por 50 centavos.
Segundo Mozarildo Cavalcante, a Petrobras alega que se permitisse a importação de combustível da Venezuela por Roraima, seria obrigada a autorizar essa negociação em todos os estados que fazem fronteira com países exploradores de petróleo.
Então é um contrassenso. Um estado distante, como Roraima, não poder se beneficiar de uma coisa que está lá colocada à disposição, inclusive com a boa vontade do presidente Chávez.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, cobrou do governo uma providência contra mais uma barreira imposta pela Argentina aos produtos brasileiros.
É que desde 1º de janeiro, as empresas brasileiras que fornecem bens de consumo aos argentinos precisam apresentar uma declaração antecipada de importação.
Ela explicou que esse documento é analisado por diferentes órgãos argentinos e deveria ficar pronto em 3 dias. Só que há casos em que a demora passou de 14 dias.
Segundo Ana Amélia, essa exigência já prejudica as exportações brasileiras de calçados e de componentes para a sua fabricação e ainda coloca em risco a estabilidade do Mercosul.
pois além de afetar o comércio bilateral, essas barreiras podem prejudicar as relações diplomáticas entre os países do bloco. A determinação do governo argentino deixou os produtores brasileiros de calçados e componentes em alerta.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.